Às vezes parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus que o brilho produz. Oh, 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 oh. E às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem o querer. E é por isso mesmo que eu preciso orar pra que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras que eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Às vezes eu temo que vou fracassar, pois eu sei que errei e continuo a errar. Mas se a minha luz parece extinguir-se, meu Deus, me dá força pra prosseguir. Não importa o quanto eu tente me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. E quando percebo meu esforço é vão, e o que devo fazer é segurar Sua mão. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se acabar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras que eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. E quando minha luz parece vacilar, é só me unir àquela luz que a todas faz brilhar. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras que eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que
a Deus, ó meu mestre, Pai amado, como filhos amados, estamos na tua presença. Sabemos que somos amados em Jesus. Sabemos que somos amados porque Jesus já morreu e ressuscitou por nós. Sabemos que somos amados porque o Senhor falou que enviará o teu filho de volta a esta terra para nos buscar. Nos regozijamos nesse amor, esse amor eterno. Pai querido, derrama a tua bênção sobre os teus filhos que aqui estão nessa manhã. Nós que precisamos do Senhor. Se alguém está triste, que o Senhor console, Pai. Se está faltando esperança para alguém, que o Senhor infunda esperança da volta de Jesus. Estende a tua mão poderosa de médico que restaura sobre os enfermos, Pai. Nosso irmão Cleverson, nossa irmã Mariana, nosso irmão Jorge, pai da Gisele. Pai eterno, derrama o Espírito Santo sobre cada pessoa, sobre a Nalva. Pai querido, responde à nossa prece pelos méritos que são de Jesus. Que aqueles que vieram aqui nesta manhã, Pai, e que entraram neste recinto sagrado, colocando-se à mercê, à disposição do Espírito Santo, estão aqui dispostos a ser impactados pelo Espírito Santo. Estão aqui expostos à influência santa da tua palavra. Que o Senhor use esse momento para mudar pensamentos, para mudar conceitos, para convencermos dos nossos pecados. Pai querido, o Senhor tem a liberdade de agir, porque estamos dando essa liberdade usando o nosso livre-arbítrio. Manifesta entre nós a tua presença, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Jesus não é um nome comum. Eu não sei como, às vezes, alguns pais colocam o nome nos seus filhos de Jesus. Eu nunca colocaria. Porque Jesus não é um nome comum. Jesus é um nome santo. Eu me lembro de um menino que a Leila cuidava, lá em Michigan, e o nome dele era Jesus. E quando a Leila orava com ele e pedia que ele fosse repetindo a oração, e no final da oração ela dizia em nome de Jesus, ele dizia em mi nombre. A mente do menino estava confusa. Ele já achava que ele era tudo. Ele falava espanhol. Queridos, quando a Leila mostrava para ele as flores, saía pelos campos mostrando as flores e perguntava, quem fez isso? Ele dizia, eu fiz. Porque ele foi ensinado que Jesus fez, mas ele era Jesus. Então ele dizia, eu fiz. Então a mente dele estava o quê? Confusa. Queridos, existe um nome acima de todos os nomes. E esse nome é Jesus. É o nome que o Pai escolheu para o seu filho. Esses dias eu encontrei alguém que não gosta do nome de Jesus. E disse para mim, eu não uso esse nome, eu não gosto. Você tem um problema com o Pai. Você tem um problema com o Pai. Porque foi o Pai que deu o nome ao filho. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 1 e o verso 21. Mateus capítulo 1 e o verso 21. e dará à luz um filho. E chamarás o seu nome? Jesus. Que nome doce. Que nome santo. Por que Jesus? Por quê? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus é um nome santo e venerável. Nome que afasta as tristezas e também acalma o temporal. Jesus é um nome que dá alívio para as dores, é um nome que tira o pecado e dá salvação.
Afasta as tristezas, pode também acalmar o temporal. Eu sei de um nome que dá alívio às dores, tira o pecado e dá. Jesus, meu Senhor, eu sei de um nome santo e leal, e este bom nome é Jesus.
Vamos abrir a palavra de Deus em Atos capítulo 3. Atos capítulo 3 fala exatamente sobre o poder que existe nesse nome. Nos versos 1 a 16, nós encontramos a história de Pedro quando foi ao templo para orar. Atos capítulo 3, versos 1 em diante. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração. A hora nona, seja, às 3 horas da tarde. A hora nona, às 3 horas da tarde, a hora em que Jesus foi morto. Foi crucificado às 9 da manhã e morreu às 3 da tarde. A hora nona. E era trazido ali um varão todos os dias. Um homem era trazido pelos seus pais, familiares, todos os dias, à porta do templo. A porta chamada Formosa. Foi colocado ali não para adorar o Senhor. Você pode vir à igreja por muitos motivos, né? Este vinha não para adorar o Senhor, vinha para pedir esmolas. Junto à porta. Pedia esmola a todos os que entravam. E este vendo a Pedro e João que se aproximavam, eles iam entrando no templo. Pediu que lhe dessem uma esmola. Oh, meu querido irmão, Deus nos dá esmola. Porque Deus não olha para você como esmoleiro. Como é que você se vê, meu irmão? Você se vê como um esmoleiro? O que é que você pede para Deus? Esmola? Um pai não dá esmola para os filhos? Ele é pai. Ele é pai. Mas esse homem ainda não conhecia o valor desse pai. Ele estava pedindo esmolas. E disse Pedro, olhando para ele, eu não tenho, verso 6, não é? Eu não tenho prata e nem ouro. Que bom quando a gente pode dizer isso, né? Muitos não podem falar, porque tem, né? Mas que bom quando a gente pode falar, eu não tenho prata e nem ouro. Mas o que eu tenho, eu dou. O que eu tenho é Jesus. Que bênção ter Jesus, possuir Jesus. Eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Ninguém pode dar o que não tem, não é, irmãos? Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram, e saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo. Eu posso imaginar aquele homem saltando e gritando, entrando no meio do templo, junto com Pedro e João, já incomodando os outros, né? Louvando ao Senhor, diz aqui, em voz alta, louvando, tornando audível o seu louvor, a sua adoração. E todo o povo ouviu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo e ficaram cheios de pasmo e assombro. Assombro porque isso lhe acontecera. E apegando-se o coxo que fora curado a Pedro, se apegou mesmo, né, irmãos? Onde ia Pedro, lá estava o homem que era coxo, né? Apegando-se. Ele se agarrou mesmo a Pedro e a João, e onde eles iam, ia ele também. O povo correu atônito para junto deles ao alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isso, disse ao povo, varões israelitas, por que vocês estão maravilhados disso? Ou por que estão olhando tanto para nós, como se por nossa própria virtude, ou nosso próprio poder, ou santidade, tivéssemos feito isso, andar esse homem? Não fomos nós. Não temos poder nenhum. O Deus de Abraão e de Isaac e de Jacó, o Deus dos nossos pais, aqueles que vocês entregaram e perante a face de quem Pilatos vocês negaram, tendo ele determinado que fosse solto, mas vocês negaram o santo e o justo. O santo e o justo é Jesus. E pediram que desse para vocês um homicida, foi Barrabás. E mataram o príncipe da vida. Vocês mataram o príncipe da vida, ao qual Deus o ressuscitou dos mortos, do qual nós somos testemunhas. E pela fé, no seu nome, ele fez este homem caminhar. Pela fé, no nome de Jesus. A fé que é por ele, deu a este, na presença de todos, essa perfeita saúde. Nome de Jesus. Jesus, irmãos, é um nome forte. As portas do céu se abrem quando você pronuncia o nome Jesus. Não é um nome comum. Deus é um nome comum. Deus tem muitos. Por isso você pode falar Deus, a palavra Deus, à vontade na maçonaria. Orar em nome de Deus, jurar em nome de Deus, porque Deus, cada um entende o seu Deus, né? Mas Jesus é proibido falar lá. Porque Jesus, o Nazareno, só existe um. E é no nome de Jesus, e é pelo nome de Jesus, que os pecados são perdoados, que os aleijados andam. E que as portas dos céus se abrem. O nome de Jesus operou um milagre na vida deste homem. Aleijado desde a infância. Deus prefere casos desesperadores. Deus prefere casos difíceis. Deus prefere casos como câncer, como leucemia. Deus prefere casos em que não existe esperança humana. Deus prefere esses casos. Porque esses casos trarão glória para o nome dele. Por isso, irmãos, antes de orarmos sobre alguém, em nome de Jesus, nós temos que nos certificar muito bem de que essa pessoa não está tomando todos os remédios, porque pode achar, não, eu consegui um remédio bom, e o nome de Jesus não foi glorificado. Certificar de que o exame constatou realmente que foi câncer. Está constatado, porque não vamos orar antes que se constate. Quando se constatar de que realmente é algo impossível ao ser humano, está tudo certo que é impossível, está comprovado o exame, sim. Então agora é a hora de Deus agir. Porque agora é para trazer glória para o nome dele. Deus não está interessado em trazer glória para o ser humano? Glória para a indústria farmacêutica? Glória para os remédios que são lançados dia após dia? Não, irmãos. Tudo tem o seu lugar. Mas Deus quer trazer glória para o nome dele. E quando oramos em nome de Jesus sobre as pessoas, é para que a glória de Deus se manifeste. Jesus tinha algo mais do que esmola para dar para aquele homem. Desde a infância ali na porta do templo. Jesus, o nosso irmão mais velho, ele se ligou a mim e a você por laços de sangue, irmãos. Lembram vocês dos sermões da professora Áurea, que ela disse que marido, esposa, pai, filho, são laços de sangue. Pois bem, irmãos, Jesus Cristo é meu irmão de sangue. Jesus Cristo é o nosso irmão de sangue, porque a Bíblia diz que ele se tornou carne da nossa carne e sangue do nosso sangue para sempre. E laços de sangue não se quebram, não se rompem, não acabam. Jesus se uniu a nós por laços de sangue. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 2. Veja o que Deus diz sobre esse compromisso que Jesus Cristo fez com a família humana, com você. Hebreus capítulo 2. Esse compromisso, como ele se prendeu, como ele se amarrou a você, como ele se comprometeu com você, de tal forma, irreversível. Irreversível, irmãos. Nunca, jamais, ele poderá deixar a forma humana e assumir de novo a forma divina que ele possuía antes da encarnação. Para todo sempre, ele retém a forma humana, laços inquebrantáveis, laços eternos. E laços de sangue, porque a Bíblia diz em Hebreus capítulo 2 e o verso 14, visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Ele participou da carne da nossa carne, ele participou do sangue do nosso sangue. Aleluia, irmãos. Ele é o nosso irmão. Quando você clama o poderoso e forte nome Jesus, você está falando o nome do seu irmão, irmão mais velho. Irmão que morreu, mas que ressuscitou e vive para sempre. É nesse poderoso nome. E ele não se envergonha de ser nosso irmão. Às vezes nós temos vergonha uns dos outros, né? Mas Jesus Cristo, por piores que sejamos, irmãos, ele não se envergonha. Diz aqui em Hebreus capítulo 2. Veja o verso 11. O verso 11. Porque assim o que santifica como os que são santificados são todos de um só. Por cuja causa ele não se envergonha de lhe chamar, irmãos, meu irmão Jesus. Quando você chegar no céu, você vai poder correr, entrar pelas portas da Nova Jerusalém, enquanto os anjos estão ali dizendo, santo, 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 você passa correndo e pula nos braços de Jesus e diz, meu querido irmão Jesus. Meu querido irmão Jesus. Ele se ligou a nós eternamente por laços inquebrantáveis. E diz aqui no capítulo 2 ainda, no verso 16. Porque na verdade ele não tomou a natureza dos anjos. Ele não escolheu ser um anjo. Ele escolheu ser um ser humano. E aqui diz, tomou a descendência de Abraão. Pelo que convinha que em tudo ele fosse semelhante a você. Em tudo ele se tornou semelhante a nós. Menos no pecado. porque ele não pecou. Para ser misericordioso, para ser fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Ó, queridos, em João capítulo 1 e o verso 12, Evangelho de João, capítulo 1 e o verso 12, é um texto que eu amo, eu repito muitas vezes em sermões, ao conversar com as pessoas, eu repito esse texto de João capítulo 1 e o verso 12. Mas a todos quantos receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos e filhas somos feitos ao recebermos Jesus como nosso Salvador. Aos que creem no seu nome. Satanás quer que você viva, meu irmão, como esmoleiro. Mas Jesus quer que você viva como filho, como filha. Satanás quer que você viva como um cachorrinho, comendo das migalhas que caem da mesa do Senhor. Mas Jesus Cristo deixou bem claro que ele não trouxe migalhas, ele trouxe o amor de Deus. Ele deu a si próprio o maior de todos os dons do céu. Ele deu por você. Quando você lê a história que está em Mateus capítulo 15, e os versos 21 a 28, cada vez que eu leio essa história, eu me assusto. Eu já entendi essa história, mas não adianta, eu me assusto. Assim como quando eu leio a história de Pilatos também, parece que eu nunca li a história de Pilatos, porque eu sempre penso que finalmente ele vai tomar a decisão certa, com tanta coisa, com o sonho que Deus deu para a mulher dele, com o bilhete que ela escreveu, eu disse, não, ele vai fazer a decisão certa. É como se eu não conhecesse o fim da história. Assim também, quando eu leio Mateus capítulo 15, versos 21 a 28, eu me assusto, porque foram palavras muito duras, usadas por Jesus, palavras discriminatórias. Olha, irmãos, fazer discriminação é crime, não é? E Jesus aqui, ele agiu de uma maneira discriminatória. Mas ele queria dar uma lição para os discípulos, não para a mulher. Para os discípulos, para a mulher também, de outra forma. Mas vejam o que Jesus falou. Capítulo 15 de Mateus, versos 21. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, da descendência de Cão, não é? Que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não respondeu nenhuma palavra. Estranho, não é, irmãos? Porque em toda a Bíblia, quando você lê, Jesus para curar um pássaro ferido. Jesus para uma procissão fúnebre, levando um caixão, um filho e a viúva. Ele não tinha nada a ver com aquilo, mas ele parou o caixão. Ele ia entrando pelo portão da cidade e a procissão fúnebre ia saindo, ele parou o caixão. Jesus Cristo se incomodava com tudo. Ele parava para atender a todas as necessidades. E agora, de repente, essa experiência da mulher gritando e pedindo e Jesus fazendo-se de ouvido surdo. Estou ouvindo nada. E pior ainda, aqui diz, o verso 23, mas ele não respondeu palavra nenhuma. E os seus discípulos, vejam, ela gritava tanto que até os discípulos se incomodaram. No começo, os discípulos ficaram felizes da vida porque ela clamou e Jesus não falou nada. Mas aí ela começou a incomodar tanto que aí até os discípulos se incomodaram. Disseram, Senhor, basta. O Senhor já deu uma lição nela, não é? Bem dado. Mas, por favor, agora, manda ela se calar, por favor. Porque nós não aguentamos mais ela gritando atrás da gente. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo, despede-a. Eles não pediram, ó, Senhor, por favor, atenda essa mulher, finalmente ela vai se calar. Não, eles definitivamente não queriam que ela fosse atendida. Despede-a, manda ela embora, aqui não é o lugar dela. Esse era o pensamento dos discípulos e dos judeus. E Jesus agiu como se fosse um judeu, porque Jesus... Ele sempre age como Deus, como Pai, cheio de amor. Mas aqui ele agiu como um judeu. E o que, que ele disse? Verso 24. Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E os discípulos dizem, yes, no olho, no olho. Ela merecia essa, não é? Isso mesmo, Senhor, continue, como diz os americanos, preach, não é? Continue pregando. Queridos, e Jesus continuou. Os discípulos amaram o sermão de Jesus aqui, no olho dela. E então chegou ela e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. E ele respondendo disse, continuou o sermão, né? Continuou o sermão. Não é bom pegar do pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Essa foi demais. Eu posso imaginar Pedro, João e todos os outros falando, agora ela vai embora. Depois dessa, essa mulher nunca mais vai incomodar a gente. Certo ou errado? Errado. Ela não foi embora. Irmãos, há pessoas que deixam de seguir a Jesus porque são chamados de cachorrinhos. Há pessoas que deixam de seguir a Jesus porque não foi cumprimentado na porta da igreja. Há pessoas que são tão sensíveis às ofensas e tão insensíveis às necessidades dos semelhantes que deixam a igreja por qualquer coisa. Sempre que uma pessoa deixa de frequentar a igreja, deixa de assistir os cultos, sempre tem uma razão. E quando você pergunta, não é nada, não estou bem, né? Sabe, eu estou descansando em casa. Não, tudo mentira, irmãos. Ou é o pastor que fez alguma coisa para ele que ele não gostou, ou foi um sermão que ele não gostou, ou foi alguém que discriminou, alguém que não cumprimentou, alguém que não colocou ele na lista dos aniversariantes, dos convidados do aniversário. Alguma coisa aconteceu, que falou, não piso mais naquela igreja. É tudo um bando, e ele já generaliza todo mundo, né? Aquela igreja é uma igreja, tá, e já fala que todo mundo é. Irmão, se nós queremos conseguir a bênção de Jesus, nós não podemos ter essa sensibilidade, não. Não vamos conseguir nada. Jesus aqui agiu de uma forma para testar a fé daquela mulher, para ver quão forte era o desejo dela de salvar a filha. Quão forte é o seu desejo de salvar o seu esposo? Quão intenso é o seu desejo de salvar o seu filho? Quão? Quantos jejuns você consegue fazer pela salvação do seu filho, da filha ou do esposo? Ah, não, isso eu não faço. Muitos deixam a igreja por qualquer coisa, irmãos. É como se já estivesse com um pé fora e um pé dentro. O pé fora, só na espreita, né? Se fizerem alguma coisa para mim aqui, eu já coloco os dois pés fora da igreja. Então ele já fica com um fora. Alguns nunca colocaram os dois pés dentro da igreja. Foram batizados? Sim. Mas nunca colocaram os dois pés dentro da igreja. Sempre ficaram com o pé fora. Só na espera. O dia que alguém me fizer alguma coisa, eu já deixei a porta aberta. Não queimou as pontes. Se tiver que voltar, eu volto e... Queridos, se nós queremos nos salvar, e se nós queremos conseguir a bênção de Jesus, nós temos que passar por humilhações. Humilhações. E essa mulher estava disposta. Não é bom pegar do pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Não me importa, disse ela. Quer me chamar de cachorro? Me chame. Quer me chamar? Chame de qualquer coisa. Mas, por favor, salva a minha filha. Ela não tinha mais dignidade, irmãos. Ela não estava pensando nela. Ela estava pensando em salvar a filha do endemoniamento. E o verso 27, e ela disse, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Ela não disse, cachorro eu? Cachorro é você. Cachorro eu? Não, ela não discutiu isso, ela nem entrou por aqui, saiu por aqui a questão do cachorro, irmãos. O que ela disse é que também os cachorrinhos recebiam da bênção, porque eles comiam das migalhas e caíam. E Jesus disse, abrindo os olhos bem assim, e os discípulos assim perto de Jesus, o que ele vai falar agora? Vai mandar embora mesmo? O que ele vai fazer? E Jesus disse: grande é a tua fé. Seja feito conforme a tua fé. Nós somos sensíveis demais, irmãos. Sensíveis demais, dodóis demais. Somos muito dodóis. Ah, porque não me convidaram. Ah, porque não me cumprimentaram. Ah, porque, irmãos, não podemos ser assim. Queremos a bênção de Jesus? Queremos. Então não importa a humilhação que me fizerem, eu não saio da igreja. Não me importa se me cumprimentam ou não, eu venho para adorar Jesus. Os discípulos a despediram, os discípulos a trataram mal. Podem os anciãos tratarem mal você, pode o pastor tratar mal você, mas você está aqui não por causa do pastor ou dos anciãos, está aqui por causa de Jesus. É Ele que salva. É Ele que tem a bênção. Queridos, quão intenso é o seu desejo de se libertar. Não é só libertar o seu filho, libertar você mesmo do seu pecado. Quanta humilhação está disposto você a sofrer para se libertar do seu pecado? Sabe por que há pessoas que não conseguem se libertar dos seus pecados? Porque elas têm vergonha de chegar e pedir ajuda de alguém. Pastor, ore por mim. Mas enquanto a gente está orando assim, abençoa o irmão, abençoa a irmã, mas já não sabe qual é o problema dele. Porque às vezes o problema é tão feio que a pessoa não tem coragem de falar. Mas Deus é muito específico, irmãos. Deus é muito específico. Quando você pede uma bênção, Ele quer saber que bênção você quer. Porque as bênçãos são específicas, não é bênção geral, uma bênção geral assim, não é? Que a salvação não é em geral, irmãos. A salvação é o quê? Individual. O perdão dos pecados é individual, é específico. E há muitos que não conseguem a bênção. Muitos não conseguem se libertar da opressão do demônio, irmãos. Que os oprime com pecados. Porque eles acham que é vergonhoso demais dizer que tem aquele problema. E continuam escravos. Mas aquele que confessa e clama especificamente pela bênção de Jesus, a bênção não é negada. Jesus dá a bênção. Eu estou certo disso. A Bíblia nos dá essa certeza. Quão intenso é o seu desejo, meu irmão, de se libertar do adultério? Quão intenso é o seu desejo? Você clama, você jejua por isso? Você pede para um irmão, um partner, um companheiro? Em inglês tem a palavra accountability, não existe em português. Mas é alguém a quem você procura, com quem você partilha o seu problema e pede que ele ore. Você conta com aquela pessoa. Uma pessoa que não vai trair você. Fala: olha, eu tenho esse problema, por favor, ore por mim. Essa parceria de oração, irmãos. Pode ser a sua esposa, pode ser o pastor, pode ser um ancião da igreja. Meu querido, a libertação vem mediante confissão, imposição de mãos, expulsão do demônio, do adultério. Porque há pessoas que não conseguem viver com uma mulher só. Há pessoas que não conseguem pensar em uma mulher só. Isso é um martírio para eles. Ah, meu Senhor, tem que viver só com essa. Pensar, não. Mas o Espírito Santo, irmãos, o Espírito Santo veio em nome de Jesus para libertar. Quão intenso é o seu desejo, meu irmão, de se libertar da crítica. Não vem com essa história de crítica construtiva, irmãos. É crítica. Crítica construtiva é se você vier diretamente à pessoa, só você e ela, e conversar com ela. Pode ser construtivo. Mas quando é feito no meio de um grupinho, de uma panelinha, é crítica demoníaca. Isso é opressão demoníaca, é opressão demoníaca. Mas eu não consigo parar de falar, eu não consigo deixar de falar mal das pessoas. O que é isso, irmãos? É um sentimento compulsivo de falar mal, de criticar, de maledicência. Isso só pode ser vencido com o quê? Com expulsão. Isso é possessão. Não é só o falar mal. A maledicência compulsiva, irmãos. Mas é também o comprar compulsivo. Não consigo parar de comprar. Entra no mall, está comprando. Não tem dinheiro, mas está comprando. E fazendo dívida. É o comer compulsivo. As pessoas dizem, não consigo parar de comer, não consigo. Meu estômago está doendo, eu tenho que ir lá no banheiro e vomitar e volto a comer de novo. Mas quem está falando não é um ímpio, é um filho de Deus. É um cristão que diz amar a Jesus. E Jesus tem uma libertação. Mas a libertação tem que vir em nome de Jesus, com imposição de mãos. Para que você seja uma pessoa com domínio próprio, que é o fruto do Espírito Santo. E não uma pessoa escrava da glutonaria. Quão forte é o seu desejo, meu irmão, de se libertar do espírito da rebelião. O espírito da rebelião. Há pessoas que têm a semente da rebelião nelas. Estão revoltadas contra tudo e contra todos. Como Caim. Revoltado com Deus, revoltado com Abel, revoltado com Adão e Eva, revoltado porque moravam no Jardim do Éden, revoltado porque moravam do lado de fora do Jardim do Éden, revoltado com tudo e todos, irmãos. Isso é uma opressão demoníaca. Quão forte é o seu desejo, meu irmão, de se libertar da claustrofobia? Claustrofobia? Pessoas que têm medo, não conseguem ficar num quarto. Queridos, isso precisa de libertação. E as fantasias, irmãos? Antigamente nós falávamos muito dos homens com muitas fantasias. Né? O homem tem muita fantasia na cabeça dele. Mas, irmãos, não é só homem, não. Está cheio de mulher também, cheia de fantasia na cabeça. Fantasias sexuais. Como é que é? Fazer isso, fazer aquilo. Como é que é? Se a gente reunir aí, não é? Fazer aí uma troca de casais, é? Como é que é deitar lá tantos numa cama? Como é que é? Fantasia sexual. É o quê? Opressão demoníaca. É possessão demoníaca que tem que ser libertado através da imposição de mãos em nome de Jesus. Não há libertação, irmãos. As pessoas dizem, eu quero, mas não consigo. Mas não consegue mesmo, irmão. Porque isso é possessão. E as possessões não acontecem do dia para a noite, irmãos. Isso é um processo. Oh, queridos, quão forte é o seu desejo de se libertar da masturbação. Quão forte. Pastor, mas esse não é problema. Não é problema? Eu sei. Existem casos entre casados que não conseguem se libertar deste vício, solteiros e casados, irmãos. E as pessoas se sentem um lixo depois que praticam. Sentem ódio de si mesmas. E dizem, eu nunca mais vou praticar. Mas dali, uma hora, no mesmo dia, o fazem. E se sentem perdidas. Mas elas querem a salvação. Precisam de libertação. Por imposição de mãos, em nome de Jesus. Mas, queridos, quão forte é o seu desejo de se libertar? Está disposto a passar por humilhação? Você está disposto a chegar e falar, meu problema é esse, ore por mim. Não vamos pôr o seu nome, não vamos colocar na lista, aí no quadro, mas alguém tem que orar. Você não pode lutar sozinho, ninguém vive nesse mundo sozinho, nós somos uma família. Jesus Cristo, ele era um apoio espiritual para os discípulos. E os discípulos eram um apoio espiritual para os demais membros. Queridos, há muitos que estão dominados pelo pensamento de suicídio. Pensam em suicídio dia e noite. Eu não quero que ninguém levante a mão agora. Mas quantos de vocês já foram dominados ou estão sendo dominados pelo pensamento de suicídio? Pessoas que dizem, pastor, eu escrevi o meu testamento, escrevi, assinei, estava tudo pronto. Estava tudo pronto. Quando Jesus chegou e me libertou, essa pessoa está aqui dentro, está me ouvindo. Mas, queridos, é libertação. Não é só confessar o pecado e continuar praticando, irmão. Tem que ser libertação. E há muitas possessões de Jesus que não é só oração, irmãos. Lembra aquela vez que os discípulos tentaram expulsar o demônio e não conseguiram? E perguntaram, por que que os discípulos de vocês não conseguiram, os seus discípulos não conseguiram? E ele disse o quê? Há uma casta de demônios que exige o quê? Jejum e oração. Não é só oração. Portanto, irmãos, Jesus providenciou o meio da libertação. E nós temos que estar dispostos a pagar o preço para alcançarmos a libertação em nome de Jesus, irmãos. Alcançarmos a libertação da feitiçaria, irmãos. A feitiçaria da pornografia. Não consegue parar de olhar pornografia. Sexo virtual na internet. Oh, queridos, Jesus Cristo é a solução para tudo isso. Não é para você se sentir perdido, miserável e é o fim de tudo, não. O que nós estamos dizendo é que existe uma saída, existe um poderoso e forte nome que é Jesus. Ele traz libertação. Oh, queridos, quão forte é o desejo seu de ser libertado. Aquela mulher queria que a sua filha fosse libertada. E ela disse, não me importa que me desprezem, que me xingue, que chame de cachorro, mas eu quero a tua bênção, Senhor. E ela conseguiu a bênção do Senhor. Querido, Jesus é a nossa salvação. Se nós queremos ser salvos, irmãos, nós temos que ter a paciência, disse alguém, a paciência de um burro, a mansidão de um cordeiro. Que paciência temos que ter, irmãos. Que mansidão. E a pele de um rinoceronte. Podem falar mal de mim, podem xingar, eu vou continuar sendo fiel a Jesus. Não vou sair da igreja, eu estou aqui por causa de Jesus. Insensíveis às ofensas. Pele de rinoceronte, irmãos. Jesus é a nossa salvação. Nossa libertação tem um nome, Jesus. Nosso remédio, irmãos. Eu sei que se eu perguntar, qual é o seu remédio? Falou, qual? O que eu tomo? Que horas? Não. Qual é o seu remédio, irmãos? O seu remédio tem que se chamar Jesus. Jesus é o meu remédio. Jesus é a minha salvação. Jesus é a minha libertação. Este nome santo e venerável, foi isso que Jesus veio fazer na terra. O que é que Jesus veio fazer na terra? Atos capítulo 10, 38, irmãos. Abra a sua Bíblia, em Atos capítulo 10, e o verso 38. Veja como Pedro fala da missão de Jesus nesta terra. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. Jesus foi ungido pelo Espírito Santo. Você pode ser ungido. Você clama, você pede, você busca. Eu passei anos procurando uma pessoa para colocar a mão sobre a minha cabeça. Eu passei anos procurando e orando, irmãos. Eu achei. Eu pedi, eu clamei. E esse pastor amigo disse, pois não, Samuel, vamos lá. Vamos lá. Marcamos o dia e fizemos. Eu quero imposição de mãos por alguém que foi batizado pelo Espírito Santo. Porque Jesus foi batizado pelo Espírito Santo. E os filhos de Deus são pessoas batizadas pelo Espírito Santo. Mas você tem que clamar. Mas você não vai pedir para qualquer um vir pôr a mão na sua cabeça? Por favor, irmão, não vai deixando qualquer pessoa pôr a mão sobre a sua cabeça. Primeiro você tem que saber se é de Deus. Se é uma mulher de Deus. Se é um filho de Deus. Aí sim, fala, pode impor. Pode impor porque eu sei que é o Espírito Santo que vai ser derramado. Jesus foi ungido pelo Espírito Santo, irmãos. Para quê? Para que Jesus foi ungido? Andou fazendo o bem. Quem é ungido pelo Espírito Santo sai fazendo o bem. Nunca o mal. Nunca falando mal. Nem pensando mal das pessoas. Fazendo o bem. E curando a todos os oprimidos do diabo. Por quê? Deus era com ele. A missão de Jesus era fazer o bem. E o que mais? Libertar os oprimidos do diabo. Será que existem oprimidos do diabo? Existem. Existem. Que tipo de opressão o diabo faz? Que tipo de tormento? Essa palavra, esse verbo em português, atormentar. É o que Satanás faz, irmãos. Ele atormenta as pessoas com aflições de alma, com aflições mentais, com angústias, com desespero que as pessoas chegam a suicídio. Pressão mental, pressão emocional, pressões no trabalho. Quem disse para você que você tem que trabalhar 8 dias na semana? Quem disse? Ah, mas eu não trabalho 8 dias. Será que não trabalha? Quantas horas você trabalha por dia? E você vai saber se não trabalha 8 dias por semana. Como? Ah, Deus fez você para trabalhar 8 horas por dia, irmãos. E dormir 8. E deixar 8 horas para estar com a família, para comer, para culto, para meditação, para comunhão. Então, são 3 ciclos de 8 horas o dia. 3 vezes 8, 24. Agora, se você trabalha 12, 14, 15, 16, 17, você está trabalhando 8 dias por semana, irmãos. Pressão de quem? Quem faz as pessoas agirem assim, irmãos? Jesus? Não. Não, porque uma pessoa cansada não tem disposição nem para orar, irmãos. J.N. Andrews, o mais famoso dos teólogos adventistas, pioneiros, foi presidente da Conferência Geral. Ele trabalhou tanto, tanto que ele ficou esgotado, ao ponto de não querer saber de Bíblia. Não quer mais saber de Bíblia, nem de pregar, nem de dar estudo bíblico, não quer saber de nada. Ele se ausentou do ministério e foi para a fazenda do sogro. E ficou 2 anos na fazenda do sogro, só cuidando da terra. Para voltar o gosto pelo estudo da Bíblia. Para voltar o gosto de pregar. Então ele recuperou-se. Voltou para o ministério, se tornou presidente da Conferência Geral. E em seguida foi enviado como primeiro missionário adventista na Europa. Irmãos, o que faz o cansaço? O que faz o cansaço? Pressão de quem, irmãos? Pressão demoníaca do trabalho. Pressões no lar. O lar para ser um lugar de paz. Mas há pessoas que pensam 10 vezes antes de colocar o pé dentro de casa, porque vem o quê? Pedrada? Vem briga? Mas pressões no lar, pressões das dívidas e cartões de crédito. Por que que temos que estar devendo sempre, irmãos? Por que que temos que estar comprando sempre coisas mais modernas? Quem é que colocou essa pressão tecnológica de que você tem que ter aquele computador, você tem que ter aquela televisão, tem que ser plasma, já não serve mais a outra? Quem coloca isso na mente do ser humano, irmão? Jesus? Quando as pessoas estão morrendo de fome? Quando você vê as imagens da Etiópia e outros lugares, irmãos, e nós aqui, não vou trocar essa televisão, porque não é plasma, colocar uma outra aqui. Irmãos, é gastar dinheiro naquilo que não é pão. Bom, alguns são tão sensíveis que amanhã não vem à igreja mais. Não é? Porque aquele que não tiver pele de rinoceronte, irmãos, não se salva. Porque quando nós estamos errados e jogando, esbanjando dinheiro naquilo que não é pão, alguém tem que falar alguma coisa, por misericórdia. Não podemos ir todos juntos para a perdição? Queridos, pressões de dívidas, pressões intermináveis que a tecnologia nos traz. Impomos sobre nós um fardo desnecessário, dívida desnecessária. Por favor, queridos pais, muitos bebês vão nascer. Aleluia. Louvados, muitos bebês vão nascer. Mas não se imponham, não imponham sobre vocês o fardo das dívidas porque o bebê vai nascer. Porque o bebê quer você. Só isso o bebê quer. Não esbanje tanto dinheiro em outras coisas, porque depois você não vai poder ficar com o bebê, porque você vai ter que trabalhar demais para pagar as dívidas, não é? Que você fez para o bebê que ia nascer. Mas não, não faça essas dívidas, porque o bebê vai querer você. Qual o melhor presente para o bebê? Você. Seu tempo. E o pai? Qual o melhor presente do pai para o bebê? Amar profundamente a mãe dele. Viver beijando e abraçando a mãe dele. Esse é o melhor presente que você, pai, pode dar para o seu filho. É amar profundamente a mãe deles. Esse vai ser um lar feliz. Deus não planejou, irmãos, que a nossa vida vivesse dessa forma, atropelada, nessa correria, sem tempo para desenvolver o fruto do Espírito Santo na nossa vida. O caráter, os traços do caráter de Jesus, que é o amor, que é a paz, que é a paciência, que é a alegria, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança, o domínio próprio, esses traços do caráter de Jesus. Deus precisa de tempo para desenvolver isso em nós. Tempo aos pés de Jesus. Nós não precisamos de muita coisa externa. Nós precisamos nos programar, achar tempo para estudarmos a Bíblia, adorarmos a Deus. Nossa maior necessidade é obter a bênção que existe no nome de Jesus. Esse nome que é sobre todos os nomes. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versos 8 a 11, irmãos. Veja a bênção que existe num nome que é acima de todos os outros nomes. Filipenses capítulo 2, e os versos 8 a 11. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou. Quem Deus o exaltou? A Jesus. Jesus foi exaltado soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todos os nomes. O nome Jesus, irmãos, é o mais importante nome no céu. É o mais importante nome na terra. E aqui diz debaixo da terra. Isso se refere a quê? Ao reino das trevas. Como? Porque quando se pronuncia o nome de Jesus, Satanás tem duas opções. Ou ele se ajoelha, ou ele se ajoelha. Ao pronunciar-se o nome de Jesus, não tem outra saída. Não tem outra saída. Queridos, quando esse nome poderoso, aqui diz, verso 10, né? Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, são os anjos, é aquela multidão que ressuscitou com Jesus, estão no céu. Quando se pronuncia o nome de Jesus, todos se ajoelham. E quem mais? Dos que estão na terra, homens, mulheres e debaixo da terra. Não está falando dos mortos, irmãos. Porque os mortos não ajoelham diante de ninguém. O morto está bem quietinho no lugar dele, esperando a ressurreição. Quando fala debaixo da terra, está falando do reino das trevas, Satanás. E o verso 11, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Queridos, quando pela fé no sangue de Jesus repreendemos as doenças, quando pela fé no sangue de Jesus repreendemos os demônios, somos investidos da autoridade de Jesus e eles se sujeitarão a nós. A Bíblia diz que os demônios, ao saírem do menino que estava endemoniado, quando o demônio saiu, a Bíblia diz que o demônio saiu gritando, revoltado, mas saiu. Para mim não importa se ele vai sair revoltado ou vai sair feliz. Pouco me importa isso, irmãos. Mas o fato é que ele sai. Onde está? Lá no telão. Ou sai, ou sai. São duas opções. Duas coisas podem acontecer quando você ora em nome de Jesus. E em submissão ao nome de Jesus. Ou o demônio sai, ou ele sai. Não existe uma terceira hipótese, irmãos. Jesus não deixou uma terceira hipótese. Há poucos dias eu soube de dois casos na nossa igreja. Um caso é de uma pessoa que ainda não tinha decidido a romper com o pecado. E pelo fato de não decidirmos romper com o pecado, nós nos colocamos sob o domínio de Satanás. Então essa pessoa dizia que estava deitada na sua cama e ela sentia que alguém entrava no seu quarto e vinha caminhando, e ela sentia que essa pessoa sentava na sua cama. Perguntei, o que você fazia? Ah, não faço nada, estou acostumada. Deixa ele lá. Você se acostuma, irmãos. Você se acostuma com Satanás. Se acostuma. Assim como alguém se acostuma com uma serpente. Dormindo com a serpente. Como pode? Se acostuma. Acostuma mesmo. Queridos, precisa romper com o pecado para se libertar. Essa é uma manifestação. E não é o plano de Deus que os seus filhos sejam desta forma atormentados. Mas há poucos dias aconteceu um outro caso, irmãos, com o nosso irmão da igreja. Ele estava dormindo e sonhou. E nesse sonho, ele sonhou que tinha uma filhinha, que nasceu uma filhinha. E essa filhinha vinha para ele e perguntava: papai, se Satanás aparecer, o que que eu faço? E ele dizia para a filhinha: filhinha, você ore para Jesus. Ore para Jesus. E ele acordou do sonho. Era um sonho, ele acordou do sonho. Ele acordou do sonho e ouviu um barulho na cozinha. Barulho, sabem como bate porta? E aí ele ouviu alguém afiando uma faca. O barulho de uma faca, não é? Sendo afiada. E ele ouviu aqueles passos vindo em direção ao seu quarto. E entrou no seu quarto. E se colocou. Ele falou: eu senti a presença do inimigo bem aqui do lado da minha cama. E eu pensei no sonho que Deus me deu. Disse: o que é que eu faço? Vou orar para Jesus. Que Deus maravilhoso, irmãos. O Deus maravilhoso que sabia que o demônio ia querer atormentar esse irmão, amedrontá-lo. Então Deus já deu o quê? Um sonho um pouco antes. Dizendo: ore para Jesus. Ele disse assim para mim: eu vou colocar em prática o conselho que eu dei para minha filhinha no sonho. E se ajoelhou ao lado da sua cama e começou a orar em nome de Jesus. E o demônio desapareceu, irmãos. Porque quando nós oramos em nome de Jesus, Satanás tem duas opções: ou ele sai, ou ele sai. Aleluia! Não tem outra opção, porque Jesus é o vitorioso. Jesus derrotou o nosso inimigo no céu, derrotou o nosso inimigo no deserto da tentação, derrotou no Getsêmane, derrotou na cruz, derrotou na ressurreição, dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Deixou o túmulo aberto, subiu ao céu, dizendo: eu vou voltar para buscar vocês. E Satanás? Deixa para lá. Nosso negócio não é com ele, nosso negócio é Jesus. Como dizia a professora Áurea, nosso negócio é o céu, nosso negócio é Jesus, irmãos. É Jesus e o céu, é Jesus e o céu. Alguns, Satanás domina porque estão vivendo em pecados. Outros que não estão vivendo em pecados, são fiéis a Jesus. Ele tenta amedrontar, assustar, para que essa pessoa pare de fazer a obra do Senhor. Isso aconteceu com o nosso irmão Andy. Mas Jesus Cristo o libertou. Queridos, em nome de Jesus há poder para qualquer tipo de opressão. Qualquer tipo de opressão. Mas para que a libertação chegue, você tem que decorar e viver o que está escrito em Tiago capítulo 4, verso 7. Essa é a estratégia que Jesus deixou. Esse é o método, essa é a técnica que Jesus deixou para você, meu irmão, ser vitorioso. Essa é a técnica que Jesus deixou para mim e para você, vencermos o inimigo de Deus. Tiago capítulo 4 e verso 7. Vamos ler juntos. Sujeitai-vos a Deus. Em primeiro lugar, irmãos, é submissão a Deus. O que que eu tenho que submeter a Deus, irmãos? Minha vontade. Por isso, irmãos, todas as manhãs, sem exagero, todas as manhãs, em voz alta, eu repito: Senhor Jesus, usando da liberdade de escolha que o Senhor me deu, eu tiro a minha vontade do domínio de Satanás e a coloco nas tuas mãos. Apodera-te dela, santifica-a. Vem, Santo Espírito, comunica-me a vida de Jesus, comunica-me a mente de Jesus. Ó Pai, o Senhor é santo, eu também quero ser santo. Se o Pai é santo, os filhos têm que ser santos, irmãos. Somos templos do Espírito Santo. Isto é submetermo-nos a quem? A Deus. Sujeitai-vos a Deus. Isso é sujeitar-se a Deus. E então qual vai ser o resultado? Resistir ao diabo. Quem se sujeita a Deus, resiste a Satanás. E ele fugirá de vós. Amém? Amém. Queridos, essa manhã é uma manhã de libertação para aquele que quiser se libertar. Se você tem vergonha de achar que você está sendo atormentado, oprimido por Satanás em alguma área da sua vida, qualquer área daquela que foi mencionada, em outras áreas que não foram mencionadas, você pode ficar sem a bênção do Senhor Jesus. Mas se você está disposto a reconhecer diante de Jesus e confessar diante de Jesus, mentalmente, não precisa dizer para ninguém o seu pecado, mas você vai falar mentalmente, você vai repetir, falar: Senhor Jesus, eu estou vindo na tua presença porque eu quero libertação. E a libertação só acontece em nome de Jesus. Eu quero ser libertado desse meu pecado, dessa opressão satânica na minha vida.
Jesus está oferecendo para você.
Jesus está oferecendo para você essa libertação. Nós vamos cantar um hino nesse momento. Jesus, nome amável, nome poderoso. Quando estiverem cantando esse hino, você pode, você que quer fazer essa sua decisão, você pode vir aqui à frente. Nós vamos estar orando especificamente por você, por aquilo que só você e Deus sabe. Mas para que hoje seja o dia da sua libertação. Mas você tem que confessar o seu pecado. Você tem que ser específico a Deus e clamar pelo sangue de Jesus. Escute essa mensagem, esse chamado de Deus. E venha à frente se você for tocado pelo Espírito Santo. Venerável nome, santo nome. Céus e terra proclamam o seu nome. Reis e rainhas vão passar. Existe algo poderoso nesse nome. Aleluia, Pai.
Jesus,
aleluia, Senhor.
Jesus,
aleluia.
Jesus, there's just something about that name.
Amém, Senhor. Aleluia. Não resista ao chamado do Espírito Santo. Entregue-se a Jesus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Pai. Vamos nos ajoelhar. Ó Pai amado, nos ajoelhamos na Tua presença, afirmando diante do mundo e do universo que aceitamos a Jesus como Teu Salvador, o Salvador enviado pelo Senhor, como nosso Salvador. Afirmamos publicamente nossa fé em Jesus Cristo, Senhor e Salvador nosso, para que o mundo todo saiba e para que o reino das trevas também conheça que nós somos Teus adoradores. Só nos ajoelhamos na Tua presença, Pai, porque o Senhor é soberano no céu e na terra. Só o Senhor é Deus. Queremos também, Pai amado, como Teus filhos que estamos aqui ajoelhados na Tua presença, confessar-te o pecado que nos tem feito escravos. Ó Pai querido, o Senhor sabe o que vai na mente de cada um nesse momento, Pai. Estas pessoas nesse momento estão confessando os seus pecados, em nome de Jesus. Ó Pai querido, que o Espírito Santo nos revele os nossos pecados, que o Espírito Santo mostre os nossos pecados, que o Espírito Santo nos assuste com a enormidade do nosso pecado, dando-nos um coração humilde, porque estamos aqui nos humilhando na Tua presença, reconhecendo-te como Senhor da nossa vida e clamando perdão em nome de Jesus para esse pecado que está sendo confessado agora, Pai. Aleluia, Pai. Aleluia. Ó, Pai querido, neste momento também queremos suplicar que o Senhor venha tirar do nosso coração o ódio a qualquer pessoa. Ó Pai querido, que em nome de Jesus, o Senhor venha tirar do nosso coração, em nome de Jesus, toda mágoa contra alguém, aqui ou no Brasil, seja onde for, Pai. Expulsa do nosso coração, Pai, estes sentimentos rancorosos de ódio, de mágoa, de ressentimento, de raiva, de vingança. E que em nome de Jesus sejamos libertos desse poder opressor de Satanás. Pai amado, em nome de Jesus, confessamos-te todos os nossos pecados, dos quais nem ainda nos lembramos. Ó Pai querido, em nome de Jesus queremos pedir força do Espírito Santo para vivermos uma vida como Teus filhos, pessoas livres do reino das trevas. Dá-nos, Pai, a graça e o poder do Espírito Santo para repetirmos todas as manhãs, e se possível mais do que uma vez por dia, essa nossa entrega, esse nosso clamor, essa nossa declaração em voz audível diante do mundo de que nós somos Teus, somos de Jesus, Pai. Somos pecadores, somos falhos, mas o Senhor nos comprou. Essa é a propriedade Tua. Nós não somos muita coisa, Pai, mas pelo sangue de Jesus, o Senhor nos fez filhos e filhas, Deus. Escreve o nome de cada um aqui, Pai, no livro da vida. Que esse nome fique ali registrado no livro da vida, Pai. E quando Jesus voltar, possamos dizer, esse é o nosso Jesus. Esse é o nosso Deus. Em nome de Jesus pedimos, em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor.